Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começando mais uma sexta-feira, Melina. Você vai bem?
Sexta-feira eu sempre tô bem, né, Marcelo? Dia de falar de África. Aliás, uma das nossas maiores audiências é na sexta-feira, sabia disso?
Falar de África sempre é prazeroso, ainda mais hoje, que é um assunto que eu vou ser muito franco e honesto, nunca tinha escutado.
Olha, acho que nem você, né, a maioria dos nossos mundiocres e brasileiros, porque a gente sabe que existe uma falha, uma defasagem das notícias que chegam da África aqui pra gente também, porque atualmente o conteúdo sobre o continente africano ele já está nos currículos escolares, mas na minha época de escola e na sua também, a gente aprendia muito pouco, né? Espero que com tantos países entrando no BRICS, potências importantes como China, Rússia e Brasil, inclua a gente nessa, de olho na África, essa história possa mudar.
Você conhece a Somália, já ouviu falar da Somália, né?
Claro, né?
Somália.
Já fizemos episódios aqui no Mundioca sobre o terrorismo na Somália, sobre os sequestros, sobre aquele grupo, o Al-Shabaab, os rapazes, né, que costumam soltar bombas.
Pra quem gosta de cinema, a Somália foi palco de um filme militar muito conhecido que se chama Falcão Negro em Perigo, onde um helicóptero norte-americano cai e ele é atacado por guerrilheiros somalis. Só que o nosso tema de hoje tem a ver com a Somália, mas não tem. Porque o tema é a Somalilândia.
Não é brincadeira. Quando falaram pra gente Somalilândia, teve gente aqui na redação que achou que... Nunca tinha ouvido falar na vida, né?
Chegaram a
achou
falar que fosse era uma brincadeira. A Disneylândia da Somália. Somalilândia, mas não é.
Ô, pessoal da Somalilândia, desculpa. Perdoa a nossa ignorância. Nós vamos nos redimir hoje falando exaustivamente sobre a questão da Somália, a questão da Somalilândia territorial. Somalilândia se declarou independente da Somália na década de 90.
Em 18 de maio de 91, os líderes do Movimento Nacional Somali e líderes dos clãs do norte revogaram o ato de 1960 e que tinha unido os antigos territórios coloniais da Somália italiana com a Somália britânica. A Somália britânica é que veio a ser o que a gente vai debater hoje, que é a Somalilândia. E aí eles deixaram de ser da Somália e passaram a ser uma república independente que ainda não é reconhecida, à exceção, ao que tudo parece, da Etiópia.
Pois é, eles fizeram uma espécie de troca, por enquanto só de boca, né, Marcelo? A Etiópia reconheceria a Somalilândia como um país independente e poderia usar o território litoral, ali o porto da Somalilândia. Porque a gente sabe, né, na geopolítica se fala muito sobre isso, que um país que não tem saída para o mar, sea-locked country, como se diz, tem muitos problemas econômicos, né?
Mas a situação é a seguinte, a Etiópia diz que passa a reconhecer a Somalilândia e, em troca, ela recebe 20 quilômetros do litoral, junto ao porto de Berbera, ou Berbera, não sei qual é a acentuação. E também, em troca disso, Etiópia cede ações da Ethiopian Airlines.
É, não é pouca coisa, né? A Etiópia tá aí em ascensão, Etiópia no BRICS, Etiópia Airlines tá aí com tudo, com vários destinos. Complementando uma informação que você falou do porto de Berbera, fica no Golfo de Aden, com acesso ao Mar Vermelho, e por usufruto vai se dar por 50 anos para a Marinha da Etiópia e também para servir aos objetivos comerciais.
Somalilândia tem como sua capital Hargeisa, que também é a cidade mais populosa. A língua oficial é o somali e eles também falam árabe e inglês. A religião oficial é a do Islã, mas o governo é uma república presidencialista. A independência, 18 de maio de 91, a área total, 137.600 quilômetros quadrados. Faz fronteira com Djibouti, Etiópia e Somália. A estimativa da população em 2017, que foi a última vez que eles fizeram a contagem, deu 3 milhões e meio de habitantes, uma densidade de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tem espaço para muita gente.
É, Marcelo, ainda falando sobre essa questão, Somália, Somalilândia, que isso ainda vai dar muito pano pra manga, né? O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, disse no parlamento que ninguém tem o poder de ceder um pedaço da Somália, isso depois de uma reunião de gabinete de emergência, que é falando sobre o acordo entre a Etiópia e a Somalilândia, que essa seria uma interferência aberta na soberania, liberdade e unidade da Somália, e também seria nulo e sem efeito.
Esse acordo da Etiópia com a Somalilândia aconteceu em janeiro desse ano. Mas sabe o que é o mais impressionante? Em dezembro, a Somália e a Somalilândia sentaram à mesa para discutir o que eles poderiam fazer para deixar a situação mais tranquila. Ou seja, eles estavam chegando a um acordo, não sei qual, mas aí mudou
Etiópia,
tudo.
A Etiópia parece que atropelou, né? Entrou
aí. Mudou tudo o negócio. Aquela coisa assim, o combinado não sai caro, mas dessa vez saiu, porque o que estava sendo combinado, nada foi definido e acertado. E a gente vai ver hoje por que isso, por que está acontecendo isso.
É, aqui no Brasil, Marcelo, a gente não tem essas questões territoriais, mas eu me lembro quando eu era pequena, que...
Pensei que você fosse falar que era jovem.
Jovem eu ainda sou, porque
muito bem.
Caminho para os meus 42 anos, eu acho que 42 ainda é uma mulher bem jovem. Mas eu me lembro dos pampas no sul do país que queriam que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul fossem um país. Imagina se esse pedaço sul do país se autodenominasse um outro país, como é que ficaria o Brasil, né? Só pra gente ter uma ideia do que passa a Somália, a Somalilândia.
Sabe um fato curioso? É que a Somalilândia, por mais que tenha declarado sua independência em 91, tem um IDH melhor do que a Somália. Ele tem um IDH 0,558, que é considerado médio. Um PIB com uma estimativa de US$ 64 mil, num total de US$ 70 mil. Per capita, isso dá US$ 297 por habitante, o que para os padrões deles lá é melhor do que você estivesse na Somália.
Pois é, mas acho que isso aí é até um ponto contra eles. Por exemplo, o que acontece na Espanha, a região da Catalunha também é riquíssima. Poderia, e uma região riquíssima, a Espanha vai querer abrir mão? Não quer, então eu acho que a Somália também não deve querer abrir mão da Somalilândia, já que é assim, é tão mais desenvolvido, com índices melhores do que o resto do país. Isso aí é só o que eu e você aqui estamos batendo papo nessa conversa informal. Vamos chamar a nossa primeira e única entrevistada com peso 2.
Agora, vamos chamar agora.
Para falar sobre esse assunto que é o objeto da tese dela.
Sim.
A gente tem o prazer de conversar agora com a Rafaela Serpa, ela que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, professora do curso de especialização em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa, na URGS. Prazer te receber aqui, Rafaela. Obrigada por ter atendido a gente.
O prazer é todo meu.
Rafaela, qual é a grande questão desse acordo assinado entre a Somalilândia e a Etiópia?
Pois então, acho que a principal questão é que esse acordo ele toca em dois pontos pouco tensos da região, né? Primeiro, a política que a Etiópia vem tentando há alguns anos de retomar, né, de ter um porto, uma saída para o Mar Vermelho, e também do lado da Somalilândia, do seu reconhecimento, né, que a Somalilândia é uma região autodeclarada independente da Somália desde 1991, mas que nunca foi reconhecida por nenhum país, né? Nenhum país africano, inclusive. Então, esse acordo acabou trazendo à tona esses dois pontos que acaba dando uma grande balançada na região, né? Que traz todo um dilema de segurança e das relações entre os países, entre os vizinhos, né? De longa data, né? Em relação a esses pontos. No caso da Etiópia, o primeiro relacionado, como eu falei, à questão do porto. A primeira tensão que vem relacionada a isso é da própria Somália, né, de rapidamente condenar esse acordo, né, e falar que a Etiópia estaria, né, violando a própria soberania do país, e outros países da região que também não querem que a Etiópia, que é uma potência regional, né, acabe, enfim, ganhando mais força, né, se tornando, de certa forma, cada vez mais forte na região, como a própria Eritreia, né, que é um país que faz fronteira com a Etiópia e também tem uma longa história de conflitos com o país, né, inclusive se tornou independente, é uma região que se tornou independente da Etiópia. Então, e eu acho que um ponto central também nessa questão é que a região do Chifre da África, né, que é essa região, é uma região com, enfim, com muitos conflitos, né, principalmente a partir da década de 90, mas muitos conflitos fronteiriços entre os países da região. Teve guerras, né, a Somália entrou em guerra contra a Etiópia entrou em guerra contra a Eritreia, né? Então, é uma região bastante conturbada, assim, e que vive essa tensão fronteiriça. E esse acordo acabou reativando algumas discussões que estavam até um pouco esquecidas, né? Essa questão da Somalilândia, no final do ano passado, de 2023, a Somalilândia e a Somália se reuniram para conversar sobre uma possível nova, né, sobre uma possível retomada das relações e, enfim... De certa forma, talvez a Somalilândia voltar a ser parte da Somália, mas que esse acordo acabou, talvez, deixando essa reunião de dezembro um pouco vazia, né? Então, é um pouco isso que aqui no dia 1º de janeiro acabou surgindo e que está tendo as suas repercussões.
É, Rafael, eu anotei aqui algumas coisas para gente que não tem muito conhecimento dessa região. A Etiópia chegou a ter um dia o acesso ao mar pela Eritreia, não foi isso?
Isso, isso. A Eritreia, ela, a partir de 42, de 1942, ela se tornou parte da Etiópia, né? E depois, em 52, oficialmente, como uma região autônoma, né? Era como se fosse uma federação. E ela tinha, né, as suas eleições, os seus deputados, mas a partir de 62 a Etiópia tomou toda a região, né, e tirou toda essa organização mais independente que tinha dentro da federação, e a partir disso iniciou uma luta pela libertação da região. Então, de 1962 até a década de 90, a Eritreia e a Etiópia, elas, enfim, a região da Eritreia tocou uma guerra de libertação contra a Etiópia, né, que foi só em 91 que o país conseguiu se tornar independente, né? E é engraçado, porque a Eritreia se tornou independente em 1991. Em 91 eles fazem uma consulta popular, e em 93, oficialmente, eles se tornam independentes. Mas o que é engraçado é que a Somalilândia também se autodeclara independente exatamente na mesma época, mas diferente, né, do caso da Somalilândia, todos os países, a ONU inclusive, reconheceram a independência da Eritreia.
É, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das características da Somalilândia. É um estado mais organizado? Não sei se a gente pode, sei lá, traçar um paralelo com a Catalunha na Espanha ou qualquer outro lugar. Como é que é a Somalilândia em relação ao resto da Somália?
Então, de certa forma, é difícil de comparar, porque a Somália até hoje está em guerra civil. Então, a guerra na Somália começa em 1988 e ainda está acontecendo. Em 91, a Somalilândia se declarou independente. E a Somalilândia era a antiga Somália Britânica, né, que no tempo colonial que se dividiu a região em Somália Britânica e Somália Italiana e Somália Francesa, mas enfim. Desde então, a Somalilândia conseguiu, eles têm, né, vocês podem procurar, eles têm um site, mas eles têm um governo, eles têm relações comerciais com muitos países, né, que é um pouco, né, fica mais incoerente de agora a Somália falar em violação dessa soberania, né, de um acordo com a Somalilândia, porque, na verdade, a Somalilândia se relaciona com diversos países, não é fechado, mesmo os países não reconhecendo ele, enfim, tem. É um país organizado, muito mais organizado, pode-se dizer, que a própria Somália, que passou por, enfim, que o país desde 88 não tem, pode-se dizer que não é um país de fato, no caso, né? O país é totalmente dividido. Em 92 teve uma operação da ONU, né, que durou até 94 e que deu muito errado. Né, a ONU precisou sair, né, até fizeram um filme sobre o fracasso, né, que tem aquele filme famoso nos Estados Unidos que é Black Hawk Down, que é exatamente o que aconteceu, que um helicóptero norte-americano foi derrubado na Somália, enfim, e acabaram vários soldados sendo assassinados. Então, a Somália ficou um pouco nesse caos, assim, né, quase que dividido em clãs, né, não existia um governo central. Só em 2000, 2008, né, vai ter de novo uma operação de paz e daí da União Africana e vai começar a se reestruturar um governo central, mas que ainda até hoje não tem soberania, né, sobre todo o território. Inclusive, né, isso relacionado à Somalilândia, mas inclusive a outras regiões do país. O sul da Somália, ele é controlado pelo Al-Shabaab, que é um grupo terrorista, né, que atua na região e atualmente é a grande questão da guerra no país contra o Al-Shabaab. Então, mesmo que exista um governo na Somália e, enfim, esteja se reestruturando, né, ainda se a gente comparar com a questão da Somalilândia, a Somalilândia está já há alguns anos na frente dessa reestruturação. Então, essa questão do reconhecimento, né, internacional do país é uma questão que a gente não, né, para nós, assim, parece um pouco que não, né, o país é independente, mas ele precisa ser reconhecido, né? E por que não se reconhece a Somalilândia? Bom, aí são vários fatores, mas principalmente falta, talvez, um aliado forte, né, que encabece esse reconhecimento, né? E principalmente a União Africana, porque essa questão de independência dos países africanos, ela é muito relacionada à própria atuação da União Africana. Ela foi criada a partir da defesa, né, a partir da defesa dessas independências na década de 60 com a Organização da Unidade Africana. E tem como seu ideal a ideia de panafricanismo, né, mas principalmente de independências e de fortalecimento da soberania desses estados. Então, existe um acordo dentro da Organização da Unidade Africana e da União Africana, que sempre foi de não apoiar esses movimentos de independência internos nos países africanos, né? Porque a gente vai ver, após os anos 60 e principalmente na década de 80 e 90, um aumento de vários movimentos micronacionais que vão buscar criar frentes, né, de libertação, enfim. E a União Africana, ela vai daí manter a sua posição de defesa das fronteiras coloniais. Por quê, né? Defesa das fronteiras coloniais. Esses países, né, começaram a existir a partir dessas fronteiras com o colonialismo. Antes existiam outros diversos tipos de fronteiras, mas o que importa é que não tem como voltar atrás do colonialismo, então se precisava criar algum tipo de organização para se iniciar, né, essa nova fase do continente africano. E existe uma máxima que a gente fala, né, que é uma tática de guerra, assim, pode-se dizer, que é a ideia de dividir para conquistar. E um pouco que isso foi feito na África, e cada vez mais se dividisse esses países, menos força se teria. Foi essa a percepção da organização de buscar uma unificação, né, principalmente ligada à ideia de União Africana e ao ideal pan-africano, um movimento que inicia com os africanos da diáspora, né, aqui na América Central, mas que vai ganhar força, né, no continente africano a partir da década de 30, 40, e, enfim, vai ter o seu auge com a criação dessa organização, né, e até hoje. Então, isso acabou fazendo com que a Somalilândia não tivesse, assim, a sua independência reconhecida, né? O caso da Eritreia, por exemplo, é um país que era independente da Etiópia antes. Então, por isso que no momento que ele se tornou independente, houve um apoio em relação a isso. Mas a Somalilândia não, né? A decisão de se integrar à Somália foi acordada no momento das suas independências, né? Da Somália italiana e a Somália britânica. Então, esse papel da União Africana é central também para a gente entender por que o país não teve nenhum apoio mais forte, principalmente dentro da África, para sua independência, diferente de outros, né, que aconteceu, mas e que isso é uma política da organização, né, de sempre prezar pela união e não pela cada vez maior divisão dos países dentro do continente africano.
Rafael, eu ia fazer essa pergunta porque a gente já tratou aqui no Mundioca de assuntos sobre o Sudão e sabendo que o Sudão perdeu a parte que hoje é o Sudão do Sul e teve uma cisão. A cisão da Somalilândia com a Somália, ela teve guerra propriamente dita, tropa de um lado, tropa do outro, ou não? Só foi na caneta, eu cheguei e falei, amigo, isso aqui é meu agora, você fica pra lá. Como é que foi feita essa divisão? Que até então, eu vou falar da minha ignorância, eu nunca soube que existia uma Somalilândia. E a gente chegou aqui na redação e perguntei, alguém sabe o que é Somalilândia? E a maioria não soube explicar o que era. Acho que a totalidade não conseguiu.
Eu sabia porque a Rafaela já tinha falado sobre essa pauta comigo.
Você tinha ganhado spoiler, tá. Mas se você não ganhasse spoiler, você também faria parte desse grupo que desconhecia totalmente a Somalilândia. Ou seja, a Somalilândia até ela consegue ter índices sociais melhores do que a Somália?
Sim. Partindo da primeira parte da pergunta, até é um bom exemplo a questão do Sudão, né? Eu acho que talvez a grande diferença aí com relacionado à independência do Sudão do Sul é que a independência do Sudão do Sul teve grandes apoios internacionais, né? Foi um conflito internacionalmente conhecido e existiam potências internacionais, agora não só regionais, que tinham interesse naquela região. A gente sabe que tinha uma grande disputa, na fronteira entre o Sudão, o petróleo acabou ficando grande parte no Sudão do Sul. Então existia um interesse maior por essa independência, externo até do continente africano. A Somalilândia não. De certa forma, a própria Somália, o seu conflito, que dura mais de 30 anos, é algo que a gente não vê mais. É um conflito esquecido, né? Então, por isso que ninguém sabe, ninguém se fala, né? Como eu falei, até no início da década de 90, teve um momento, né, que o conflito na Somália, a gente fala, né, teve o efeito internacional, muita gente soube, mas com a atuação dos Estados Unidos e da ONU, acabou que depois foi esquecido e não se fala sobre isso. Então, como eu coloquei, esse acordo acabou trazendo à tona um assunto que nem mais se discutia, né? Que é a própria questão da Somalilândia e da Somália. Então, por isso que, comparando, assim, a própria questão do Sudão do Sul, a Somalilândia ela não teve esse apoio internacional para conseguir a sua independência. E nem regional, principalmente. Talvez agora ela tenha com a Etiópia, né? E essa é a grande mudança no cenário. Mas sim, se a gente pensar socialmente e própria questão organizacional, a Somalilândia ela tem índices melhores que a Somália, né? Mas é claro, é uma divisão, né? Um país vai se tornar menor, né? Isso para o futuro não é tão bom, como pode se dizer, né? Quanto mais a gente dividir esses países, menos capacidades eles vão ter, né? Para o próprio desenvolvimento, para suas economias. Mas nesse caso, já são 30 anos de divisão, né? Que eles já estão afastados e que acabou sendo, de certa forma, melhor para a Somalilândia, né? Mas sim, houve guerras. Como eu coloquei, a guerra civil na Somália ela inicia em 88. E eram várias regiões, né? Enfim, é a região da Somalilândia. Ela era uma região que também estava na guerra, mas ela consegue algumas vitórias e se autodeclara independente e tem uma estabilidade, consegue. Eles têm um exército, por exemplo, que consegue defender aquelas fronteiras, né? Que hoje estão ali. O país ele tem uma estabilidade muito maior que se a gente comparar com a Somália. Então, esse é um pouco, assim, a comparação, né, entre os dois.
Rafaela, os dois países, vamos chamar assim, né, Somália e Somalilândia, que aqui no Mundioca a gente nem reconhece, nem desreconhece país nenhum, né, Marcelo? Eles têm regimes diferentes?
Então, a Somália, ela teve eleições agora há pouco, mas ainda é muito incipiente, assim, poucas pessoas ainda votam. Meio que está se retomando a situação do país como instituição, né, todas essas instituições. Né, ainda tem partes do país que não votam, né, que estão controladas por outras regiões. A Somalilândia, vou te dizer, ela teve, mesmo sendo uma república, né, por muito tempo mesmo o primeiro-ministro, e ficou enfim, de 91 até 2002, ficou mesmo o primeiro-ministro, porque, enfim, eles têm primeiro-ministro, presidente e vice-presidente, depois o vice-presidente que ficou no poder e também está até agora. Então, é uma república, mas ainda são os mesmos no poder.
Uma república marota, né?
É. admito que eu não tenho certeza. Eu sei que continuam os mesmos, mas existem eleições, mas é os mesmos. É aquelas eleições que a gente conhece que acabam não mudando muitas coisas dentro desses estados.
Você falou que a Somalilândia, ela consegue negociar, fazer comércio com outros países. São países dentro da África ou fora da África? Ou quem abastece a Somalilândia para que ela continue sendo independente?
Então, de dentro da África, mas de fora. E daí também um outro ponto que eu acho que é curioso, que os Emirados Árabes Unidos, eles têm um porto na Somalilândia, que eles construíram. Da mesma forma, né, que a Etiópia agora quer fazer. E quando esse acordo foi realizado, não teve nenhum tipo de reação da Somália. Então, sim, os outros países, eles, inclusive ali da região, bastante, né, questão dos países árabes, do Golfo, né, porque eles estão no Mar Vermelho, né, são fronteiras, são muito próximos. Né. Então, a própria decisão, talvez, de a Etiópia reconhecer ou, né, ter próprio assinado esse acordo também vem de que existem outros países que têm os mesmos tipos de relações e que poderia ser um apoio, né? A Somália não teria forças para contrariar um acordo dos Emirados Árabes Unidos, tanto que não fez isso quando aconteceu. Mas quando foi a Etiópia, sim, mas daí também tem outros fatores regionais e rivalidades históricas. Mas, basicamente, se colocar contra esse acordo também se colocaria, né, contra outros países e um país, né, que também é uma outra potência regional, que é o Emirados Árabes Unidos.
Agora, Rafaela, a Etiópia reconheceu a independência da Somalilândia em troca de usar aquela área ali, o mar, né, o porto. E se outros países reconhecerem também, eles também vão ter direito? Hipoteticamente, a Bolívia, o Brasil...
Todo mundo com seu quinhão, né?
Quem reconhecer pode, seguindo essa lógica, pode ter direito a usar o mar da Somalilândia?
Sim. Então, não é bem assim. Primeiro que a Etiópia não reconheceu de fato ainda. Eles assinaram um acordo de que ela irá reconhecer, né? Então ainda está nesse irá e estamos em negociações. Mas a questão principal é que, claro que com outros países não seria assim. Mas é um acordo político, né? Então, em troca de reconhecer a Somalilândia, a Etiópia, enfim, pediu, não é só usar, né, a Etiópia vai construir, né, e vai ter acesso a esse porto com vantagem, que é muito importante para a Etiópia, né, e daí a gente entra num outro fator que está ligado à Etiópia como uma potência e como e o seu próprio desenvolvimento, e a não saída para o mar, né, acaba sendo um limite para o desenvolvimento do país. E a Etiópia hoje, ela usa o porto do Djibouti, é muito caro o que cobram do país, chega a 13% do orçamento do país, né? Então, enfim, para a Etiópia acaba sendo um limite de desenvolvimento. E a Etiópia nos próximos anos, né? A Etiópia está entre os 9 países que vai ter o maior crescimento populacional até 2050, né? Hoje tem 100 milhões por aí, e tá se falando que em 2050 pode dobrar, pode chegar a 200 milhões. Isso tudo pensando que a região é uma região que passa por problemas relacionados à própria seca. E, enfim, o quanto isso pode atingir o país, né? E como é necessário um crescimento econômico para que o país dê conta disso, né? Para que o país consiga, né, proporcionar, né, questões sociais e própria estabilidade. Não é um país estável também, né? Agora, de 2022, a Etiópia estava em outro conflito com uma região do país. Então, são vários fatores. Por que tem esses diversos conflitos? Porque existe desigualdade, existem vários problemas sociais na região e, enfim, a não saída para o mar acaba sendo um limite, né, para o próprio desenvolvimento. E também, junto a isso, a pandemia e a questão da guerra na Ucrânia acabou afetando a chegada de insumos, né? Não sei se vocês chegaram a ver que teve agora, mais recentemente, esse ano, que a Rússia conseguiu enviar um navio para a região.
Fizemos até um episódio sobre isso, sobre as 50 toneladas de grãos.
Isso, então, foi uma coisa que afetou muito, acabou levando para uma crise interna. Então, para eles foi a pauta principal da política dentro da Etiópia, essa busca, de certa forma, da saída para o mar. Claro que, como eu falei, o conflito acabou em 2022 e, de certa forma, o atual presidente da Etiópia buscou uma nova pauta, assim, né, para, enfim, se apoiar, assim, politicamente dentro do país, né, uma pauta popular. Então, faz mais de um ano em que esse assunto vem sendo muito falado dentro da Etiópia e que acabou levando a um arrefecimento, assim, nas relações com a Eritreia, né, a Eritreia e a Etiópia assinaram. Só em 2018, um acordo de paz, que até levou ao primeiro-ministro Eutípio e o Prêmio Nobel da Paz, né, que ele ganhou no ano de 2019, mas essas relações acabaram esfriando nos últimos tempos, e essa questão do mar aumentou ainda mais isso, assim, a Eritreia acabou vendo quase como uma ameaça da Etiópia, né, como de que poderia tomar alguma saída por mar, por vezes militares. Então, essa tensão sobre a questão do mar na Etiópia vem sendo discutida há mais de um ano, e agora, né, de certa forma, ela conseguiu um acordo, enfim, com vários prós e contras de todas as opções da região, ela achou que esse era o mais favorável, né, aos interesses etíopes.
E tem dentro desse acordo também uma participação na Ethiopian Airlines, né, em troca desse naco de terra, que são 20 quilômetros, né, da orla. Esses 20 quilômetros representam muito da orla da Somalilândia, não?
Olha, eu vou te dizer, acredito que não, mas é uma prática bem normal da região, né? O país ao lado, o Djibouti, até que eu estava falando, ele tem bases. A gente brinca até que nem sabe como que é o litoral do Djibouti, porque existe uma base americana, existe uma base francesa, existe uma base chinesa, existe uma base do Japão, Emirados Árabes, tudo no Djibouti. Então, é uma prática normal da região, desses países, eles acabam até, né, financiando sua economia a partir desses arrendamentos, né, de bases militares, enfim, porque é uma região muito importante, né, se a gente pensar a geopolítica, né, do mundo ali, enfim.
Agora, se outro país da africano, não sei, Angola, África do Sul, decidirem, por algum motivo, reconhecer a Somalilândia, como é que fica a relação desses países com a Somália?
Então, isso é o que a gente está vendo agora, assim, um país chegou a colocar isso e a Somália né, não aceitou. Eu acho que por trás, assim, está um pouco a gente ver como que a União Africana vai se colocar. E a Etiópia é muito central, o reconhecimento da Etiópia, a sede da União Africana é na Etiópia, né? A Etiópia é um símbolo, assim, dessa organização. E a Etiópia é um país que não foi colonizado, né? O único país que não foi uma colônia. Então é um símbolo desse movimento na África. E é fronteira, né? Então é um peso muito grande e que provavelmente poderia levar a que outros países apoiassem. Porque hoje em dia a Somália ela não tem uma força, né, para conseguir, de certa forma, se colocar contra, né? Ela, enfim, a gente pode ver que ela, enfim, condenou, mas não tem muita força, né? Só, enfim, não tem muita força para contrariar se, de fato, a Etiópia hoje realmente acabar reconhecendo a Somalilândia. É um pouco, né, só se ela tivesse algum apoio de algum país, né? Mas o que a gente vê é que não tem, assim, é um país ainda que está se reconstruindo, né, está reorganizando seu exército e ainda luta internamente contra outras regiões que ele não controla. Então, o que se percebe é que se realmente continuar esse reconhecimento da Etiópia, isso vai acabar sendo levado para o União Africana e pode levar a um reconhecimento maior do país, sabe? Seria, de certa forma, um start, assim, de um reconhecimento maior.
Mas, por outro lado, não poderia também Etiópia, vamos dizer assim, num termo muito popular, comprar a briga da Somalilândia, caso a Somália não aceite e tente tomar à força a região?
Então, eu acho que sim, no caso, mas é muito difícil. Eu acho que pensando, né, quais são os possíveis cenários, assim. A Somália em si não tem hoje força para isso. Só que no final do ano passado, a Somália até o final do ano passado tinha um embargo sobre compra de armas, que estava há mais de 20 anos, né? e que foi, né, agora, que foi liberado exatamente para ela lutar contra o Al-Shabaab. Quando eu falo que a única forma, assim, da Somália conseguir, enfim, alguma força ou tentar impor alguma coisa contra a Somalilândia, agora com o apoio da Etiópia, é tendo algum apoio também. E só o apoio da Eritreia, que é, né, o que mais se coloca hoje em dia, não é suficiente, né? A Etiópia, ela é uma potência regional, a Etiópia é agora parte dos BRICS, e a própria entrada nos BRICS levou a ela também a buscar esse acordo, né? Porque tem uma perspectiva de muitos investimentos para a região, e a China construiu uma ferrovia entre Addis Ababa e o porto no Djibouti, né? Exatamente porque é um aliado da China, a Etiópia, e foi, enfim, importante para a própria questão do mar. Então há essa perspectiva. O que acontece é que, junto a tudo isso, dentro de toda essa confusão, o Al-Shabaab, que é aquele grupo terrorista que está no sul, que eu coloquei, ele também condenou esse acordo da Somalilândia com a Etiópia. Então, de alguma forma, ele concordou com o governo central somali, que nunca tinha acontecido. Então, não se sabe se essa condenação pode levar esse grupo aí sim começar a atuar, né, tanto contra a Somalilândia quanto contra a Etiópia. E daí, enfim, isso é o futuro. Mas eu acho que um cenário de a Somália buscar, assim, de certa forma, exigir militarmente, só se uma atuação desse grupo acabasse levando a isso, assim, né, como também um start para uma possível disputa. Mas, atualmente, a Somália não tem tantos aliados para se colocar de frente. O maior aliado hoje da Somália é a Turquia. E a gente não viu ainda nenhum tipo de pronunciamento da Turquia sobre o assunto.
Como é que é a relação da Somália com Estados Unidos, com Rússia, com China?
Então, a Somália é um grande aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem tropas na Somália há muito tempo. Eles têm uma força-tarefa que ajuda o exército somali e a missão da União Africana no país contra o Al-Shabaab, né? Eles têm lá uma base de drones e que direto, todos os anos, tem... Esse ano eu não tenho informações, mas ano passado, algumas vezes, teve bombardeios na região do Al-Shabaab por parte desses drones norte-americanos. O Trump até queria tirar, mas o Biden decidiu que ia continuar. Então, os Estados Unidos está presente. Enfim, é um espaço importante para eles. Enfim, com a China e com a Rússia, existe pouca, assim, relação. Até a Rússia vem se aproximando, né, da Somália. Mas nada assim, porque definitivamente o país ele está num processo de reconstrução. E a Somália não é um país que tem, de certa forma, muitos recursos, né, a gente pode dizer, né? É um país muito que passa por secas muito fortes nos últimos anos, é um país muito pobre. Então, ele não tem esses recursos para conseguir, de certa forma, apoios maiores internacionalmente. Hoje, o maior apoio que ele tem é dos Estados Unidos e da Turquia, né? A Turquia vem investindo muito no país, construiu o aeroporto em Mogadíscio, na capital, enfim, vem tendo uma presença importante, né? Muito mais do que os países africanos, né? Mais esses países muçulmanos que acabam, né? Porque a Somália também é um país com maioria islâmica.
Você tinha dito anteriormente que a Somália tinha sofrido um embargo para a compra de armas. Esse embargo veio de quem?
Da ONU. Era um embargo da ONU, que foi no Conselho de Segurança, agora na última reunião, que eles retiraram esse embargo, mas todos os países, né, formalmente eram proibidos de vender armas para a Somália, enfim, e agora não mais, agora a Somália pode comprar, né? No caso, o governo central. Obviamente que isso não, enfim, existia, obviamente, comércio de armas, né? Mas oficialmente era proibido. Então, os dados eram todos de, enfim, comércio fora, né? Fora oficial.
Eu li essa notícia em alguns lugares, algumas agências internacionais, mas nada da imprensa africana. Você sabe como isso repercutiu nos países vizinhos, na imprensa africana?
Então, o IGAD, que é, de certa forma, um braço assim, da União Africana para a região do Chifre da África. Ele se posicionou, deu uma declaração, mas assim, super neutra, assim, de certa forma, não falou, né, falou que vai atuar para negociações, mas a Somália não gostou dessa declaração do IGAD, porque ele não defendeu a ideia de violação de soberania, o que pode indicar, né, enfim, uma posição do país. E, assim, na região, como eu coloquei, né, a Eritreia e o Egito são países que têm uma rivalidade com a Etiópia e já vinham se colocando contra a Etiópia expandir, né, a Etiópia ter um acesso ao mar, por questões de que a gente fala que é o dilema de segurança da região, né. A Etiópia é uma potência e, de certa forma, isso vai fazer com que ela, se desenvolva. Isso é um ponto que pode levar a um fortalecimento do país, e um fortalecimento deles pode ser também, de alguma forma comparativo, né, um enfraquecimento dos outros países vizinhos, né. E porque, nesse sentido, como eu falei, esses países todos já tiveram guerras entre si. Então, né, de certa forma, a balança ali do poder, se a Etiópia ganha mais força, acaba fazendo com que, por exemplo, a Eritreia, né, se enfraqueça. Esse é o pensamento que acaba fazendo com que esses países se coloquem contra esse possível desenvolvimento, esse acordo da Etiópia. E, de certa forma, a Etiópia foi por muito tempo um país um pouco agressivo, assim, né, quando ele era um império e que acabou tomando a região da Eritreia. E depois, mais recentemente, já no século XX, a Etiópia invadiu a Somália em guerra, então ele tem uma atuação securitária também com relação aos vizinhos, que acaba levando a esse dilema, acaba levando ao aumento das tensões de o que esse país pode fazer, né, se acabar se tornando uma potência muito maior, né, do que os outros países. Então é uma forma de tentar balancear com os vizinhos, né, com a religião. A gente chama de dilema de segurança regional, que acaba querendo frear uma possível desenvolvimento da Etiópia por causa desse possível enfraquecimento relacional que os outros países teriam em relação à Etiópia, né, e acabar se tornando dependentes desse país. É um pouco contra o que a gente entende por, ou que se defende, né, nas organizações regionais, como a própria União Africana, de integração e de buscar, mas é a realidade dessa região, assim, é muito difícil. Teve alguns momentos importantes, como eu coloquei, Etiópia e Eritreia, que fizeram as pazes, mas ainda possui muita desconfiança, né, entre os vizinhos, de certa forma, né, não existe uma confiança mesmo, mas não existe esse sentimento, assim, de buscar uma integração, né, muito se baseia, né, por um possível criação de dependência em relação à potência maior. E agora a Etiópia é BRICS, enfim, tem muito mais apoio internacional e, enfim, esses países, enfim, têm medo que esse fortalecimento acabe afetando a própria independência deles.
Se houver uma escalada na tensão, Rafaela, ali na situação, você já disse que a União Africana meio que olha de longe. Haveria algum país do continente africano mesmo que poderia ser um mediador, tentar encontrar um meio termo para resolver aquela situação e botar panos quentes naquela situação?
Então, é difícil falar nisso pelo próprio papel da Etiópia. Acredito que a União Africana se colocando já seria importante, né, que ainda não teve. Agora, sim, existem outros países importantes na própria região, né, que poderiam tomar essa frente de um possível acordo, né, mas eu acho que principalmente a gente entender qual vai ser o posicionamento da União Africana, porque a Etiópia, ela tem muita força dentro da organização, então isso pode acabar balançando para determinada questão. Então ainda não se vê, mas sim, países importantes da região, o próprio Djibouti poderia se colocar, mas, como eu coloquei, Egito e Eritreia, eles têm os seus interesses em jogo, então não, são, né, o Egito é uma potência, assim, da região, mas não vai acontecer, porque eles têm os seus interesses. Mas aí teria que ser países de outras regiões, né, como Nigéria ou, enfim, outros países com força, própria países do Sul, África do Sul, Angola, que tem um peso dentro da União Africana. Ruanda também é um país que tem um peso importante dentro da União Africana. Mas ainda isso é muito, sim, futurologia, assim, porque realmente a gente não sabe como a União Africana vai se colocar, exatamente porque a Etiópia é um ator central dentro da organização. E dentro de tudo isso, um pouco de por que a Somália reagiu dessa forma, a Etiópia e a Somália, eles também têm uma rivalidade antiga, de eles entraram em guerra na década de 70, de 74, que é a famosa guerra do Ogaden, de 77 a 78, a Somália invadiu a Etiópia, porque tem uma região da Etiópia que é formada pela maioria de somalis, né? Quando a colonização se dividiu todo o povo somali. E tem essa ideia de uma grande nação somali, né? Um movimento grande nacionalista, e que tem a própria ver com a própria questão da Somalilândia, né, de unir todos os somalis. Então, a Etiópia, ela, de certa forma, acabou se colocando numa barreira, tanto com a região do Ogaden, como agora se colocando como reconhecendo a Somalilândia. Então, isso afeta a própria ideia de nação somali, que a rivalidade entre esses países acaba sendo de muito tempo.
Você considera que a União Africana pode simplesmente ignorar e não se posicionar nunca a respeito do que aconteceu?
Não, ela não vai ignorar. Mas o que ela pode fazer é, por exemplo, o que aconteceu com a questão do Marrocos e do Saara Ocidental, que até hoje também é uma região que a União Africana reconhece o Saara Ocidental como independente, mas o mundo não, né? E o Marrocos ocupa a região.
É República Saharaui, né?
Isso, é. Mais recentemente, o Marrocos, ele voltou a ser membro da União Africana e a União Africana se posicionou que não vai mais discutir a questão, né, da presença e da independência na região. É um assunto que deve ser discutido em outro patamar, pela ONU, porque, enfim, a União Africana não vai se colocar fora porque os dois países são membros. Então, ela pode também se colocar dessa forma, em algum momento, né, tentar buscar se colocar como neutra, mas eu acredito que ela vai sim, e como eu coloquei, a atuação da Etiópia é muito forte, e é uma coisa que está há muito tempo, como eu coloquei, deixada em stand-by, assim, sabe, e que ninguém falava, mas que retomou. Então é uma coisa que a organização precisa, né, se colocar, porque, enfim, é parte importante dela. Então isso vai fazer com que ela, né, retome esse assunto, e daí sim, talvez a gente consiga ver aí algum tipo de negociação, né?
Rafaela, a União Africana, ela é formada por 55 nações, né? Se todo mundo começar a declarar independência, você acredita que esses 55 se transformem em quantos países?
Bom, esse aí é uma pergunta muito complicada, porque, na verdade, como eu coloquei no início, a União Africana, ela tem como ideal o contrário, né, de não apoiar esses movimentos de independência internos aos países, né, de defesa da soberania e das fronteiras que, enfim, estão atualmente. Quantos? Eu não saberia te dizer, porque existem muitos movimentos, e muitos movimentos que podem ser criados, né, muitos, enfim, a gente vive hoje a questão, né, das guerras híbridas e de como rapidamente alguns movimentos ganham força e apoio internacional. Então, seria, como a gente fala, seria dentro das relações internacionais uma balcanização, né, o que aconteceu nos Balcãs, que foi caindo e foi surgindo um monte de países, né, e que acabou enfraquecendo esses países, né, se a gente pensar em Iugoslávia, Tchecoslováquia. E é isso que poderia acontecer, né, essa balcanização e muitos países surgirem, e definitivamente, no final, isso não é bom para esses países, principalmente. Acaba diminuindo muito mais as suas capacidades de desenvolvimento, de próprio poder dentro internacional. Acho que talvez isso vai contra o que a própria União Africana coloca de buscar uma integração, né? Que isso vai fortalecer o continente africano. Então, eu acredito que é por isso que a organização ela é muito relutante em apoiar esse tipo de movimento, porque ela é realmente contrária, ela busca um outro tipo de política e de cooperação.
Eu abri o mapa agora aqui no meu celular e a gente consegue ler no mapa Saara Ocidental, mas aí você puxa, vem puxando o continente africano para a esquerda e você não vê Somalilândia.
Ainda, né? Pode ser que daqui a pouco o mapa já tenha mudado, né, Rafaela?
Sim.
Agora eu queria falar, gente, acho que já conversei até com você aqui no Mundioca sobre o Al-Shabaab, que se não me engano em árabe significa os rapazes. O que que eles querem?
Bom, eles controlam a região, né, eles do sul da Somália. Enfim, o que eles querem? Eles chegaram a ter uma força ainda maior dentro do país, mas basicamente é impor o tipo de governo, tipo, enfim, de estrutura ligado ao radicalismo da religião islâmica dentro da Somália, um pouco isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, né, eles construíram algum tipo de estabilidade, se pode dizer, nessas regiões em que eles tomaram. Então, é muito complexo, mas eles realmente buscam, né, tornar a Somália um Estado Islâmico, aí com as leis a partir da Sharia, e outros pontos ligados ao próprio radicalismo, né, desses grupos terroristas. Mas tomar, mas basicamente é isso, é tomar o país, mas agora eles têm uma região. Como o país está muito dividido há muito tempo, de certa forma, há muito tempo ele está dividido entre o que a gente chamava de, em outro momento, senhores da guerra, né? E o Al-Shabaab, ele tomou alguma parte, né, algumas regiões e acaba, né, controlando e sendo, de certa forma, o governo dessas regiões, né? E que o Estado, que agora vem buscando se unificar novamente, não consegue controlar.
E que na questão da Somalilândia, eles podem estar juntos, né? Tanto o Al-Shabaab quanto o governo somali. Ou seja, quem for estudar geografia nesse exato momento, a gente só tem que torcer para ter muito entendimento, né? Porque na nossa época não era assim, né? Você tinha
Na nossa época não se estudava nem a África, né? O que, que a gente estudou de... Não, estudava, mas assim, muito por cima. Provavelmente as suas filhas, que
provavelmente
têm 20 e poucos anos...
Era uma coisa incipiente, realmente.
Já estudaram melhor a África.
Com certeza. Agora... Eu estava lendo aqui que a Somalilândia exigiu desculpas pela Somália, é isso?
Sim, é. Enfim, acho que é só uma forma de responder a essa posição da Somália. Enfim, diplomaticamente eles estão reagindo, né? O que, enfim, não sabemos o que... A Somália provavelmente não vai rapidamente pedir desculpas, isso vai ter que ser... levar muito tempo, né? Os países ainda continuam em negociações e, enfim, não vai ser de uma hora para outra, né, que a Somália vai apenas pedir desculpa. Então, um pouco uma resposta, talvez da altura, do sentido de que a Somália deu uma resposta muito forte, né, falando em violação de soberania, né, e de condenar. Então, eles não... A gente não concorda e exige que vocês retirem o que vocês falaram. Basicamente é isso. Então, né, é mais ou menos eles, cada um colocando a sua posição. Mas mais diplomaticamente. Diplomaticamente não, mas assim, para a comunidade internacional, enfim, deixando claro quais são as posições.
Olha, para mim soou meio que como uma piada quando eu li essa notícia de que a Somalilândia queria um pedido de desculpas, porque até onde a gente sabe, ainda faz parte, né? Quer ser independente, mas ainda faz parte.
É, mas ela se autodeclara independente. Então, para a Somalilândia, ela é independente.
Desde 91, né? Desde 91, e ainda tem resultados melhores que a Somália, ou seja, ela mostra assim, se você viesse me seguir, você poderia estar melhor agora do que está. E não ficar me enchendo o saco, querendo que eu volte a ser você. É mais ou menos isso, não é isso, Rafael?
É, um pouco, é.
E você acredita que possa estourar uma guerra entre os dois?
Então, como eu coloquei, acho que tá aqui a Somália só se ela tivesse algum apoio. Só talvez o apoio da Eritreia não é o suficiente, né? E como eu coloquei, talvez o Al-Shabaab, por ser, enfim, um grupo terrorista e que, enfim, é atuante, poderia desencadear alguma coisa que fizesse com que a Somália tomasse uma posição. Mas como eu coloquei, a Somália só pode escalar para uma guerra maior se realmente tiver um apoio maior. Eu digo um apoio até extra-regional, né? E não só na região.
No caso do El-Shabaab, ele teria que atravessar o país inteiro para ir brigar lá em cima, né?
É,
mas ele teria que ter tipo um fechar de olhos do governo somali, né? Passa aqui, camarada, já que você vai arrumar confusão lá em cima.
O El-Shabaab, a especialidade dele, se não me engano, é sequestro, não é?
Não, eu acho que sequestro é mais o Boko Haram, mas o El-Shabaab, ele também trabalha, faz bastante a questão da pirataria ali no Mar Vermelho, né? E eles controlam a região, né, basicamente. Tem sua parte, seu exército, né, sua área militar dentro do grupo. Então, é mais, assim, atentados mesmo, bombas, né. Isso ainda acontece em Mogadíscio, né, assassinatos e, enfim, alguns atentados terroristas.
Ou seja, essa é mais uma história que o Mundioca vai acompanhar em 2024. E a gente teve o prazer de ter a Rafaela Serpa, que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, professora do curso de especialização em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa, na URGS. Acertei? Agora, falando URGS, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Rafa, esperamos que em 24 a gente continue conversando para ter uma definição. Se vira Somalilândia, se a Somália fica tranquila, como é que acontece isso aí?
Se alguém pede desculpa, se a
Etiópia
pessoa
aceita. Vai ter o porto, se ela vai ceder a companhia aérea, o que vai acontecer desse imbróglio que parece uma novela realmente, né?
Uhum, exatamente, é. Que já tá aí há 30 anos, quase.
A seguir cenas dos próximos capítulos, então.
Uhum. Um beijo, exatamente. Rafaela. Obrigada.
Obrigada, muito obrigada.
Um grande
tchau.
Ano.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Tá aí. Rafaela Serpa, que é doutoranda, falou com muita propriedade sobre essa crise entre Somália e Somalilândia. É claro que a gente fica torcendo aqui para que tudo se resolva da melhor forma possível, sem derramamento de sangue, na diplomacia, na conversa, porque vocês mundiocas já sabem que a gente aqui é pela paz.
Paz e amor, a gente não briga nem entre nós, né, Marcelo?
Claro que não.
Que dirá querer conflito no mundo desse jeito?
Prova disso que a gente vai chamar o Mundo Bizarro agora.
Mundo Bizarro.
Melina, o maior símbolo da Disney, você sabe quem é, né? Aquele ratinho fofinho, simpático, que todo mundo gosta.
Aliás, um trunfo poderosíssimo na mão dos Estados Unidos. Quem é que briga com o Mickey, né?
Ninguém.
O
mas
tal do soft power. Pode ir pro Mundo Bizarro agora.
Exatamente. Não, mas isso daí é o Mundo Bizarro. Porque o primeiro Mickey Mouse da história da Disney, que aparece no curta-metragem Steamboat Willie, de 1928, desde agora, 1º de janeiro, se tornou um personagem de domínio público ao completar 95 anos, como estabelece a lei dos Estados Unidos. E agora ele pode ser utilizado por diferentes pessoas e empresas nos mais variados contextos. E aí agora, unindo a nostalgia ao terror, uma empresa de games anunciou o Infestation 88, que é Infestação 88. Um jogo que fala de sobrevivência, de terror na primeira pessoa, onde o Mickey é assustador e será o vilão da história. O fabricante do jogo diz assim, ó, no ano de 88, que se pensava ser um surto de roedores em vários locais, se transformou em algo muito mais sinistro, né? Essa é a descrição. Você vai ter que lutar, correr, até mesmo se esconder dentro de um armário para fugir da ratatouille todas. Vale lembrar que o segundo porta-voz da Disney Company, né? Ele falou que as versões mais modernas do Mickey não vão ser afetadas pela expiração dos direitos autorais, assim como foi Steamboat Willie e o Mickey. Esse Mickey que a gente encontra hoje lá dando pinta lá na Disneylândia, esse, ele tá protegido. Só aquele ratinho que é preto e branco é que pode ser usado por qualquer um. Agora, Melina, se isso não se bastar para manchar a reputação do rato, após a primeira versão do Mickey e também da Minnie, que nesse Steamboat, no desenho de 28, a Minnie também aparece. E aí, o que acontece? Viralizou nas redes sociais o desenho que mostra o que seria, né? No caso, o assédio do camundongo para a camundonga. Você entendeu?
Ai, gente, o mundo era outro. Pô, é sério mesmo que tem gente perdendo tempo falando do assédio de um desenho animado?
É, em Plane Crazy, né, que é Voo Maluco, Mickey, que pilota o avião construído por ele, força um beijo na Minnie, que está aterrorizada e claramente recusando a investida. Aí o pessoal foi pro Twitter, né, o o X atual, né, o antigo Twitter, falar assim: ele não respeita uma mulher,
claro,
postou
que não,
uma
que...
usuária. Ele até é... porque ela é uma rata,
ela
né?
É uma rata, é
uma camundonga,
né?
Aí, assim, os desenhos animados do Mickey anteriores à década de 1930 eram selvagens e estranhos, escreveu outro. Na verdade, estou chorando, o que é isso? Escreveu um terceiro. Outros fãs da Disney, entretanto, argumentaram que as pessoas não deveriam julgar um desenho de quase 100 anos de idade, né? De acordo com os padrões morais atuais. Naquela época era um contexto, hoje é outro. E o mundo vai evoluindo ou regredindo, dependendo da nossa visão.
Pois é, é o que aparece às vezes nas novelas antigas, né? Os fatos estão de acordo com a época. Então, gente, vamos parar de perder tempo com essa bobeira, né? Aliás, não gostei desse mundo bizarro, achei bem bobinho.
Te deu canseira?
Ah, muito chato, pessoal. Mickey é chato demais e o pessoal...
Ah, não, Mickey não é chato não.
Pô, chato pra caramba.
Não, Mickey não. Esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
É, Marcelo, foi bom.
Foi
mas
bom.
Como tudo tem começo, meio e fim, chegou a hora da gente despedir dos nossos mundiocas. Arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijinhos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Fique com Deus.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.